Entrevista.
Sexto dia de guerra no Oriente Médio. E para falar sobre o atual panorama do conflito entre Israel e Estados Unidos contra o Irã, nós vamos voltar a conversar hoje com o jornalista Ivan Godoy, aqui da Rádio Senado, especialista em assuntos internacionais. Ivan, bom dia para você.
Bom dia, Adriano. Bom dia, ouvintes.
Ivan, antes de fazermos aqui as perguntas para você, temos aqui uma pergunta que um ouvinte aqui do Conexão Senado, a Wanda, lá de Centro Novo, no Maranhão, faz uma pergunta aqui que eu acho que vai ser difícil a resposta, mas vamos passar aqui para você. Fala, Wandinha.
Bom dia, Conexão. Bom dia, Jaziel.
Bom dia.
Bom dia, Adriano.
Bom dia.
Bom dia, Tamagão. Raquelzinha, bom dia. Isaura, Carlinhos. Gente, desculpa a minha ignorância. Estou acompanhando esse negócio da guerra. Mas qual foi o motivo? O que fez se transformar em uma guerra? Assisto, mas eu não entendi ainda o porquê. Vocês podem me dizer? Bom dia,
minhas
gerações.
Ivan, responde aí para Wanda lá de Centro Novo do Maranhão, por favor.
Bom, o motivo dessa guerra, na verdade, é que principalmente Israel vê o Irã como uma ameaça existencial. Israel teme principalmente um programa nuclear do Irã, ou seja, que o Irã chegue a produzir bombas nucleares, o que o Irã, na verdade, ainda não tem bombas nucleares, né? Mas Israel teme que o Irã tenha capacidade para produzir bombas nucleares, e principalmente Israel teme ver o Irã como seu principal inimigo no Oriente Médio, já que o Irã não reconhece o Estado de Israel, sempre tem apoiado as aspirações palestinas, né? E tem uma outra questão, não, porque essa questão das armas nucleares, realmente o Irã não tem, né? Existe toda essa discussão se o Irã está querendo produzir ou não, ou se tem condições realmente de produzir. Mas o Irã, ele tem aliados no Oriente Médio que tem realizado ataques contra Israel. É um exemplo o grupo Hamas, né? Que fica na faixa de Gaza, o Hezbollah no Líbano, os Houthis, que é um grupo que controla parte do Iêmen, que é um país que está em guerra, dividido entre vários grupos. E então, essa outra coisa que incomoda, eu estou falando Israel especificamente, é o poder de mísseis, né, que o Irã tem. O Irã desenvolveu um conjunto de mísseis, tanto mísseis de curto alcance, como mísseis de médio e até longo alcance, que, como podem ver, estão sendo usados nesta guerra após o Irã ter sido atacado, após a morte do Ayatollah Khamenei. O Irã tem usado esses mísseis junto com drones, né, na resposta a esses ataques, né? Então, o que há aí é uma preocupação principalmente de Israel em relação ao Irã, que vê como grande rival. E por parte dos Estados Unidos, os Estados Unidos também querem, na verdade, provocar uma mudança política no Irã. E principalmente eles estão dando apoio a Israel nesse conflito.
Tá aí então. Obrigado, Vivan, por responder a pergunta aqui da Wanda, a Wandinha lá de Centro Novo, no Maranhão. Agora, Ivan, temos observado aí, você participou aqui do Conexão Senado na última segunda-feira, ainda havia ali muitas interrogações, ainda há, mas ainda na segunda-feira havia muitas interrogações sobre a sucessão no Irã de Ali Khamenei, que foi morto no sábado, a Assembleia dos Peritos, né? Devem tomar uma decisão nos próximos dias. Como é que você está vendo aí essa questão do regime iraniano depois do baque que sofreu com a morte de Ali Khamenei?
Quanto à escolha do líder, ainda não foi oficializado, mas já se fala no filho do próprio Khamenei, né? é como eu falei da outra vez, a pronúncia, né, do nome, mas o detalhe é esse, é, o filho dele, o segundo filho dele, né, seria a pessoa a ser escolhida, é o que está mais forte. Fala-se outros nomes, por exemplo, um neto do Ayatollah Khomeini, né, aquele, o Khomeini, aquele primeiro, né, líder da revolução iraniana, desse regime islâmico do Irã. Mas o nome que está mais cotado é o filho do próprio Ayatollah Khomeini, que morreu agora, né, nesses ataques israelenses e norte-americanos. Agora, quanto à sucessão, é interessante observar que é um grupo de 88 especialistas na fé islâmica que escolhem esse líder supremo, porque é um líder religioso, além de ser um líder político, é um líder religioso. Então eles estão escolhendo, na verdade, um sujeito, uma pessoa que vai ser o líder supremo do país, tanto político quanto religioso. Agora, é interessante observar que Israel bombardeou o local onde se reúne esse conselho de 88 membros, mas eles não estavam no local. Diante da situação, eles estão fazendo a escolha à distância, cada um da sua casa, usando o seu computador, né? Que você vê que eles já se prepararam um pouco para a possibilidade dessa própria reunião, que de escolha do novo líder, ser bombardeada. Então, a reunião está sendo feita à distância, né? E é interessante observar também o seguinte, a gente fala da liderança, nota-se que o Irã se preparou bem para a guerra. Em que sentido? O Irã se preparou já para, sabendo que ia perder parte dos seus líderes, como perdeu, né, o próprio exército, perdeu o chefe da guarda revolucionária e dezenas de líderes militares, inclusive líderes políticos. Então, o Irã preparou um esquema que é de sucessão. Ele preparou, cada líder desse tem um substituto. Além disso, ele fez com que as suas tropas no terreno, ou seja, a oficialidade mais baixa, tivesse uma certa autonomia. Ele já distribuiu as tarefas. Vocês vão lançar mísseis em tal lugar, o outro vai lançar mísseis em tal lugar, o outro vai lançar drones, porque eles sabiam que ia ser decapitada a cúpula do governo iraniano e a cúpula militar. Então, por isso a guerra continua, porque muita gente diz assim, como é possível? Se liquidaram mais de 40 generais, liquidaram a liderança política, mas é que o Irã fez, já se preparou para isso, sabendo que isso poderia acontecer. Então, a guerra continua, né? A guerra continua, apesar da perda de todos esses generais e de todos esses líderes políticos.
Estamos conversando com Ivan Godoy, especialista em assuntos internacionais. Estamos falando sobre o sexto dia de guerra no Oriente Médio. Sexto dia, né, Ivan? Um número significativo, porque a gente já lembra de uma guerra rápida, que foi a Guerra dos Seis Dias, em 1967. Israel contra uma coalizão de países árabes. Você falou que o Ivan se preparou bem para essa guerra. E Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, pretendia que essa guerra fosse rápida. Parece que não vai ser, né, Ivan? O que você acha que pode acontecer à medida que o conflito se estender por dias ou semanas?
Exatamente o que você falou. O Trump queria uma guerra rápida, não uma guerra longa. Já o Irã, qual é a estratégia do Irã? A estratégia do Irã é fazer que a guerra seja longa, esticar essa guerra. Aí você diz, bom, mas como? O Irã realmente é o que está sofrendo mais perdas, né? Notícias de hoje falam que pelo menos 150 cidades do Irã foram bombardeadas até agora. 150 cidades. A gente pensa em Teherã, mas na verdade todo o Irã está sendo bombardeado. Mas qual é a política do Irã? O Irã sabe que militarmente ele não vai ganhar a guerra, derrotar os Estados Unidos, derrotar Israel. Mas ele quer provocar um grande problema econômico na região e em todo o mundo. E isso já está acontecendo, né? porque o Irã tem uma grande arma, ele não tem a bomba atômica. Tem toda essa discussão se ele que possibilidade ele teria de construir armas nucleares, mas ele tem uma bomba atômica econômica, que é a possibilidade de fechar o Estreito de Hormuz, que os navios não passem por lá. Na prática é o que está acontecendo, os navios não estão passando, e inclusive já houve pelo menos 4 navios petroleiros que foram atacados hoje mesmo. Tem a notícia de que no norte do Golfo, não no Estreito de Hormuz, mas dentro do próprio, porque o Estreito de Hormuz é a saída do Golfo Pérsico, né? Então, no próprio Golfo, perto do Kuwait, como você sabe, o Kuwait fica bem no norte do Golfo, né? Do lado lá do Iraque, um navio petroleiro está pegando fogo nesse momento, porque foi atingido pelos iranianos. Então, essa questão, na prática, é a coisa até que tem menos custo para o Irã. Por quê? Simplesmente os navios não vão passar. Sabe quanto custa um super petroleiro? É caríssimo, fora a carga, né? O próprio navio é caro. Então o que acontece? As empresas de seguros, elas suspenderam, anunciaram que não vão pagar seguros em relação a navios que passem por lá. Então isso já é grave, ou seja, se perder o navio não vai receber nada de volta, né? A empresa dona do navio. Então está afetando o petróleo, o que já está provocando toda essa instabilidade nos preços. O fato é que o petróleo aumentou de preço, o gás também aumentou de preço. Isso está afetando principalmente, no caso do petróleo, os países asiáticos. Só para que você veja aí essa situação, países como Coreia, Japão, China, são países que dependem muito do petróleo dessa região. No caso específico do petróleo do Irã, que também não está sendo exportado, né, nessa situação, não só aqueles países do Golfo, os outros, aquelas monarquias todas do Golfo que produzem petróleo e gás, mas também o próprio Irã não está exportando. Ao redor de 90%, acho que ao redor de 87, 88% das exportações de petróleo do Irã vão para a China. Você pode imaginar que isso é uma coisa, portanto, que está prejudicando a China também.
É verdade.
Né? Que é a segunda economia do mundo. Então, o gás está afetando muito vários países, inclusive países europeus. Lembre-se que a Europa parou de comprar gás da Rússia, né? No mínimo, diminuiu enormemente a compra de gás da Rússia, até para punir a Rússia pela guerra na Ucrânia. O que acontece? Então, o gás estava vindo muito do Oriente Médio, então a Europa está enfrentando essa dificuldade também com...
É verdade.
Então esse é um problema que afeta a outra questão também. Os países do Golfo, todas essas monarquias, elas praticamente não produzem comida, não tem agricultura quase. Por quê? Porque o clima é de deserto, então é muito difícil a agricultura. Então a comida toda vem de fora, e também, ou seja, os navios que carregam comida, que levam comida para esses países, também estão sem poder passar.
Okay.
Então essa é a bomba atômica do Irã, a bomba atômica econômica.
Tá aí então. Van Godoy, muito obrigado aí pela sua participação. Voltaremos a conversar com certeza sobre esse assunto nos próximos dias. Um abraço para você e até mais.
Grande abraço.